Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, estamos no programa 129 do Nova Geração, continuando, graças a Deus, o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos trabalhar, né, a questão número 13, estamos ainda na primeira parte, Deus, as causas primárias ou primeiras. A questão 13 tem muito conteúdo, não vamos abordar tudo, mas eu vou tentar falar um pouco de cada um dos itens que Kardec coloca, né? Lembrando que no programa anterior, né, a gente refletiu sobre a nossa incapacidade de compreensão completa da divindade, mas como também a gente tem evoluído nessa compreensão. Vamos ler aqui a questão 13. Pergunta que Kardec faz, né, à equipe que ele participa. Só que eles, os outros estão desencarnados, então tem uma visão ainda mais ampla. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Né? O que é atributo? Atributo é característica, gente, é como é que ele é. Quais são os atributos do seu esposo, da sua namorada, do seu esposo, do seu filho? Quer dizer, quais são as principais características? Ou quais são as características que você, né, destaca nele? Então, Kardec coloca, olha, se a gente disser tudo isso de Deus, não está completo? A pergunta é essa. Tem mais coisa? Ah, enumerei tudo aqui. Resposta dos Espíritos. Tem gente que chama assim, resposta dos imortais, né? Mas imortais também, quem está encarnado também é imortal. Então, dos espíritos desencarnados. Do vosso ponto de vista, sim. Legal, né? Já chamou? Vocês estão na Terra, né? Do vosso ponto de vista, sim. Porque acreditais abranger tudo. Obviamente, ele não está falando para Kardec, está falando para a humanidade, né? Não é um livro pessoal. Então, como quem diz, do ponto de vista terreno, está certo, é isso aí. Porque vocês acreditam que podem entender tudo. Aí isso é legal. Mas ficai sabendo, fique sabendo, que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, que é limitada às vossas ideias e sensações, não tem sequer expressões. Né? Quem trabalha um pouco, quem gosta de poesia, ou escreve poesia, enfim, lida com poesia, sabe que isso é uma grande verdade. Porque é muito difícil, tem coisas que não tem palavra. Né? O Rainer Maria Rilke, ele tem uma frase, que eu estou tentando lembrar agora aqui, então desculpe qualquer falha, ele vai dizer o seguinte, existem lugares que a palavra nunca pisou. Olha que bonito. Né? O que, é que ele está querendo dizer? É a mesma coisa. Existem coisas que não têm palavra. É algo que a gente não sabe descrever. Por quê? Porque a gente é muito limitado. O espírito capta um pouco. Na hora de dizer, não tem como dizer. Né? Aí os espíritos continuam. A razão vos diz que Deus deve ter todas essas perfeições em grau supremo. Todas. Porque se tivesse um a menos, ou que não fosse, ou não tivesse todas elas em grau infinito, não seria superior a tudo, e não seria Deus. Então, ou tem tudo isso em grau supremo e outras, ou não é Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito às vicissitudes, e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Deus possui perfeições que a gente sequer imagina, e ele não tem nenhuma imperfeição que a gente possa imaginar. Isso é tão profundo que é difícil entender. Deus não fica com raiva. Deus não fica zangado. Deus não fica triste. Deus não fica com medo. Deus não erra. Então não tem nada de errado na obra. É simplesmente isso. Né? Isso aqui, eu estou citando algumas das consequências dessa resposta. Vamos analisar uma a uma agora sobre esse ponto de vista. Deus é eterno. Resultado. não teve começo. É diferente de imortal. Nós somos imortais. Daqui a 1 trilhão de anos, a gente vai estar vivo. Certo. Mas a gente teve uma origem. Daqui a 100 bilhões de trilhões de anos, nós estaremos vivos. Não sei como. Estaremos. Mas eu não posso afirmar que nesse mesmo período de tempo, no passado, eu estava vivo, eu existia. Nós fomos criados, nós não somos eternos. Nós somos imortais. Eterno só Deus. Em algum momento, o Cristo não existia. Que aí Deus o criou simples e ignorante e ele evoluiu, né? Jesus de Nazaré. Então isso, né, dá um pouco de tontura, né? Como assim? E aí é que os espíritos dizem, é muito difícil vocês entenderem isso. Não cabe na cachola de vocês, na minha também. Deus é imutável. Por isso que a gente comentou no programa anterior, né? O que muda é a capacidade humana de compreender Deus. Deus é o mesmo. Ah, mas lá 5 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, a gente dizia que Deus queria que matasse as crianças, sacrifício. Deus era o mesmo, a gente é que não entendia. Deus nunca quis isso. Hoje a gente entende que não. Então, o que muda é a nossa percepção de Deus. Por isso que é muito instrutivo, muito valioso a gente olhar como um espírito, como Cristo se relaciona com Deus. Né? E outros espíritos, né, não tão evoluídos, mas evoluídos, como Sócrates, como Buda se relaciona com Deus. Porque eles têm uma percepção muito além da nossa. Então, é muito válido buscar espíritos verdadeiramente evoluídos e entender como eles se relacionam com Deus. Porque eles estão mais próximos do que a gente. Então, eles entendem mais, eles estão mais certos. Você pode ter certeza que a relação do Cristo com Deus é muito mais adequada do que a minha de qualquer outro ser humano da Terra. Porque Deus não muda, muda a nossa percepção. Deus é imaterial, isso aqui é legal. Porque isso aqui é tão radical, tão profundo que a gente não entende. Eu falei que uma marca da nossa imaturidade espiritual é representar Deus como forma de homem, de ser humano. Isso aqui é muito mais profundo. Deus não apenas não é humano, como Deus não tem nada a ver com o que se chama de matéria. É bem mais profundo. Kardec não está dizendo apenas que Deus não tem um corpo humano. Deus não tem nada a ver com matéria, nem com vento, nada. Deus está muito além de tudo isso. Por que Kardec explica? Porque Deus é imutável. Olha a consequência. Tudo que é material se modifica, né? Como, né, o conceito budista e também de Paulo da transitoriedade, né? Tudo que é material, tudo que nós vemos, como diz Emmanuel, ou morreu ou está caminhando para a morte, né? É uma lei da física, né? Os sistemas se desorganizam, tudo que é material se desestrutura, gente, tudo. Então Deus não pode ter nada a ver com matéria, senão ele não seria imutável, senão ele, em algum momento ele se desestruturaria. O universo que a gente conhece vai um dia estar totalmente desestruturado. O sistema solar vai se desestruturar. Tudo o que nós vemos, ou está morto ou está morrendo, né? Está se desestruturando, porque isso é matéria. Então Deus apenas não é humano, Deus sequer é material, Deus não tem nada a ver com matéria, nem a matéria mais sutil. Mas a partícula de Deus é um núcleo, não é nada, nada, Deus está muito, nada a ver com Deus. Tudo que se modifica não tem nada a ver com Deus, no sentido de que não pode ser Deus. Então, olha como Kardec foi fundo. Ele não está só dizendo que Deus não é aquele velhinho de barba dos católicos, que Deus não é Jesus. Não, Deus não é nada de material. Nada. Nada de humano, nada de material. Deus é único. Porque se tivesse muitos deuses, cada um ia ter uma opinião, né? Ia ser aquela briga que a gente falou do Olimpo. Então Deus está acima. Deus é todo-poderoso por quê? Porque ele é único. Se você imaginar dois seres na suprema perfeição, não são dois, são um. Se eles são perfeitos em tudo, é a mesma coisa. Então, por isso não pode ter dois deuses. Só um ser pode ser perfeito em tudo. Se o outro é perfeito em tudo, é totalmente idêntico. Gente, isso dá tanta coisa, mas a gente vai ter que acelerar. Deus é todo poderoso. Vamos lá. Em três palavrinhas, Kardec liquida, para quem quiser pensar, com toda a teologia do diabo. Tudo. Acabou a brincadeira toda. Acabou a patetice. O diabo não existe. Não como é representado. Por quê? Porque ninguém pode desafiar Deus. Aí que está... Eu acho que assim, que é o índice extremo da nossa tolice, né? Nós espíritos terrenos. Desafiar Deus. Deus, Kardec já ensinou, é todo poderoso. Então, não há espírito, não digo nem na Terra, não, no universo, que possa desafiar Deus. Então, não tem essa novela falsa. Ah, é porque tem um anjo se opondo. O que é um anjo em relação a mim? Primeiro, o anjo não faria isso, não seria anjo. Mas não há ser nenhum capaz de desafiar Deus, né? Pode falar, como toda criança, né? Olha para o pai, eu não gosto mais de ti, eu não te amo, não. Mas enfim, desafiar não existe. Não existe. Então, se a gente compreende isso, a gente vai poder entender até o ensinamento das mitologias sobre o diabo, das mitologias sobre o demônio. O que é que, de fato, essa mitologia ensina? E não entender literalmente. Não, existe um ser que está brigando com Deus. Brigando com o quê? Deus não é nem material, ele nem pega em Deus. Começa por aí. Ele nem pega. Como é que faz? Vai brigar com Deus não é material e Deus pode tudo. Então, compreender isso muda a nossa compreensão de tudo. E a mais bonita de todas, Deus é justo e Deus é bom. Olha aí, Deus é justo e Deus é bom. Se a gente pudesse aceitar isso, a Terra seria outra. Nós, individualmente, seríamos outra. Deus é justo e bom. Soberanamente, não é meio justo, relativamente justo, justo não. Soberanamente, ele é justo e bom acima de tudo. Então, acima de tudo está a bondade de Deus, que significa chance para todos nós sempre, que significa a melhor situação possível sempre, que significa punição no sentido de ódio, de vingança, zero. Toda punição, na verdade, é educação. É desagradável. Às vezes precisamos, na verdade, todo dia, até abandonarmos a nossa inferioridade. Porque você imagina se Deus nos permitisse ter uma profunda felicidade e prazer na inferioridade? Ninguém evoluía. Imagine se Deus nos desse prazer de consciência pelos erros. Ninguém mudaria. Então, é como a criança. A criança, a maioria dos casos, enfim, né, falando em tese, quando está no ventre da mãe, não quer sair. Mas o que seria a vida lá para sempre? A criança, muitas vezes, não quer sair da casa, não quer ir para a escola. Agora, imagine o que, é que seria ela, uma criança crescer dentro de uma casa sem ter contato com nada e com ninguém. Porque não quer acordar, porque não quer ir para a escola, porque não quer ter problema, né? Não quer ter dissabor. Então, essa justiça e bondade de Deus, ela está por trás de tudo, regulando, inclusive, o trabalho dos espíritos superiores. Né? Deus regula o trabalho por trás dos espíritos superiores. Então, mesmo que o espírito superior erre, Deus chega lá e... Nós não somos prejudicados. Não existe esse erro. Não existe essa falta de bondade. Não há como. Não dá errado. Não dá errado. Não tem possibilidade de erro. Temos nós, não de Deus. Tem uma bondade reguladora. Né? e como vai ensinar Kardec, mas isso é mais lá para frente. Deus está plenamente presente em cada milionésimo da criação. A informação não vai para Deus. A informação já está em Deus. Então, eu não vou orar para Deus em algum canto me ouvir. Não é assim que funciona. Deus já está presente. Né? Você não está de frente com uma pessoa e diz assim, ah, vou lhe mandar um e-mail para, né, para perguntar se você quer tomar um café comigo. Não faz sentido. Você está na sua frente. Pois é, Deus já está na sua frente. E também está do seu lado e também está dentro de você. E Ele está tomando conta de tudo. Por isso, espíritos superiores têm uma profunda paz. Não é porque eles se viciarem em ser pacíficos, não. É porque eles veem isso, eles compreendem. Então, é temer o quê? Se o dono do universo, o Todo-Poderoso, está aqui. Né? Como diria Paulo, né? Não sei se ele usou o termo Cristo ou Deus, mas simbolicamente, né, o Cristo é o representante de Deus. Ele diz, se Deus é por mim, quem é contra mim? Acabou. Vai brigar com quem? Com Deus? Com o soberano, justo, bom, todo-poderoso e imutável. Deus não muda de opinião. Deus não se arrepende porque não erra. Então, o último ponto que eu quero destacar é o seguinte, meu amigo e amiga, Deus lhe criou. Se Ele lhe criou, Ele sabe o que estava fazendo. E se Ele lhe criou sabendo o que está fazendo, você é parte de uma criação infinita e você é digno dessa criação. Uma vez um amigo espiritual disse algo que me marcou profundamente. Conversando com uma pessoa, né, através de mim, e essa pessoa como que se depreciando. Ele falou muito sério. Disse, não blasfeme contra Deus. E até eu tomei um susto, né? Disse, não, eu estou falando de a pessoa está falando de mim. Disse, não. Quando você se deprecia, você está depreciando a Deus, porque é seu Criador. Eu achei tão bonito. Porque é isso, né? Se eu estou falando mal do livro, eu estou falando mal do autor. Óbvio. Por isso Jesus diz, aquele que condena seu irmão merecerá o fogo do inferno. Está condenando a obra do Pai. Calma lá. Você não viu o filme todo. Como é que você está falando mal? Você conhece a história toda? Você acompanhou tudo? Não. Então está dando opinião da vida dos outros. Por quê? Então, aí a gente entende a firmeza do Cristo. Não julgue. Né? Você não está sabendo de nada. Você está vendo uma cena de 10, 20, 30 anos. Essa história tem centenas de milênios. Aí você viu aquilo ali, já está dando opinião, já está dizendo o que é certo e o que é errado. Você está falando da obra do Pai? Você tem certeza que você quer, né, entrar nessa confusão? E aí a gente, a partir dessa visão, a gente começa a entender, calma. Então, se depreciar é blasfemar. E depreciar o outro também. Porque, queiramos ou não, acertando e errando, todos nós somos filhos de Deus. E Ele não nos fez sem querer, não nos fez sem conhecimento de causa e não nos fez por imperfeição. É um ponto bonito para a gente partir para o nosso autoconhecimento. É um ponto muito bonito. Agradeço a todos vocês. É com muito carinho que a gente vai para a nossa segunda parte. Meus queridos filhos, minhas queridas filhas, que o Mestre nos inspire nesse instante em que buscamos sentir a sua paz, para que tenhamos as melhores possibilidades de tocar todo o vosso ser, de sensibilizar o vosso coração para alterar, com a vossa permissão, a relação que vocês têm com o Pai. Filhos, lembrai sempre, sem revolta, sem críticas superficiais, lembrai da bondade de Deus. A maldade existe, que para vocês é algo muito real, não discordo. Mas sabei, o que é desconforto é o estímulo para vos elevar à felicidade suprema. Não entendei Deus como alguém que não liga ou que castiga. Entendei Deus como o ser carinhoso que conduz a cada um de nós. Um ser que está em todo canto, em plena consciência e atividade, que não se desgasta, que não cansa, que não dorme, que está acompanhando cada passo e que acompanha, acredite, meu filho, cada célula do seu corpo. Porque cada célula que você acha que é sua, não é sua coisa nenhuma. São pequenos filhos de Deus. Veja que interessante. Deus, por meio de você, filho consciente, tem bilhões de filhos ainda não conscientes que você carrega e cuida deles. Células são individualidades, são filhas de Deus. São princípios, princípios, sementes espirituais. Individualidades, sim, individualidades, que vão aprendendo com você a evoluir, porque grande parte do impulso evolutivo delas parte de você. Se você, filho ou filha, soubesse o carinho que Deus tem por cada um de nós, não teria tanto medo, não viveria acumulando mágoa, porque pensaria: ah, meu pai está vendo, vem me consolar, pai. Preciso de teu consolo. Sei que depois tudo ficará muito bem. E sei que agora tu estás cuidando de mim. E vocês vão dizer: mas os mendigos, os abandonados, será que eles não são o exemplo dos que recusaram a ajuda do pai? E o pai não se afastou, apenas deixou que eles fizessem o que queriam. Como o filho pródigo. Você quer viver isso? Estarei aqui. Quando não quiser mais, me avisa que eu te abraço. Esse é o problema de vocês. Vocês não querem voltar para Deus. Vocês ainda, inconscientemente, muitas vezes se recusam um abraço de Deus. Se recusam a entregar-se a Deus. Porque temem. Porque ainda não percebem que Deus é justo e bom sempre. Não percebem que Deus nunca vai mudar. Não vai acolher vocês e depois condenar. Não, Deus não é isso. Não percebe que Deus não tem pressa, mas que se felicita quando cada um de nós, pequenas criaturas, pede: pai, cuida mais de mim. Ensina meu coração a amar. Imortalidade, para nós, se chama consciência de Deus. Consciência. Sentir Deus. Saber-se amparado. Saber-se amado com bondade e justiça. Não temer. É sentir Deus. Enquanto criatura não sente Deus, sua vida é de temor. Porque ele sabe que é incapaz de controlar tudo. Então, vive com medo. Quando sabe e sente, Deus controla tudo e Deus me ama, Deus é bom, há uma transformação no psiquismo do ser. Ele não gasta energias em loucuras. Não vive à toa. Não desperdiça a vida com preocupações vãs. Ele vive seguro intimamente. Deus toma conta de mim. Deus protege tudo o que preciso. Deus permite que aconteça tudo o que preciso para o meu bem, não para o meu capricho. Pensem, filhos, como cada um desses sábios atributos deve modificar a sua relação com o Criador, seu Pai. Porque sabemos que um dia sentiremos Deus de forma tão plena que os milhões de anos à nossa frente serão apenas de expectativas sublimes de uma felicidade sempre ampliada e de uma paz cada vez mais profunda do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.